Olá, bom dia! É sábado! Vamos lá com o nosso programa Vida e Saúde, aqui na tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo. Depois de dois finais de semana, sem a realização do programa em função do Natal e também do primeiro do ano. Por isso, hoje, o Vida e Saúde, com a parceria da Unimed Alto da Serra, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Nós vamos ter um bate-papo muito especial com o Dr. Antônio Bortolon. Ele tem como especialidade a pediatria e também o tema que ele vai falar hoje são sobre as alergias. Assunto muito importante que nos últimos dias tem realmente trazido uma dor de cabeça, no verdadeiro sentido da palavra, para pais e não só para as crianças, né? Os adultos também, mas os pais se preocupam mais em função dessa questão das crianças sofrerem com essas alergias. O Dr. Antônio Bortolon é o convidado de hoje.
Doutor, o que é alergia e o que ela causa, doutor? Pergunta inicial.
A alergia, primeiro, a gente tem que entender o que é um alérgeno, né? Um alérgeno, geralmente, é uma proteína que é estranha, que o organismo não reconhece. E a partir disso, num primeiro momento, o organismo se sensibiliza com essa substância, com essa proteína. E num segundo momento, ele vai começar a desencadear sintomas variados de acordo com o local em que está ocasionando a alergia. Em crianças pequenas é muito comum ser o foco principal o trato gastrointestinais, ou a pele também, com as alergias então, alimentares, ou as dermatite atópica. E com o passar do tempo, com a marcha alérgica, vai se desenvolvendo as alergias respiratórias. Além disso, existem as alergias cutâneas, né? Que pode ser desencadeada por contato com substâncias alérgicas, a gente chama dermatite de contato, urticária de contato, ou as urticárias desencadeadas também por medicamentos, por alimento, ou mesmo por doenças virais, que na faixa pediátrica é a causa mais frequente.
Certo. Doutor Antônio, o que é um alergênio.
Isso, alergênio. É isso que eu iniciei já a resposta, que é uma proteína e geralmente o organismo não reconhece como sua. Então ele começa a desencadear uma reação. Num primeiro momento, há uma sensibilização do organismo e num segundo contato com esse alérgico, com essa mesma substância, ele desencadeia a reação alérgica.
Doutor,
basicamente é uma proteína, né?
Certo. E doutor, quais são as doenças alérgicas mais frequentes e os seus sintomas?
Tá. Aí é muito ampla essa pergunta, né? Mas na primeira infância, que no lactente, e geralmente nas crianças menores, geralmente o que a gente vê mais frequentemente é a alergia à proteína do leite de vaca. Não basicamente o leite, mas as fórmulas infantis. Que existe uma proteína e essa proteína começa a desencadear sintomas. Na criança pequena, até os 2 anos, geralmente ele causa proctite, que geralmente a primeira manifestação são sangue nas fezes. E pode ocorrer também cólicas, vômitos, com frequência, né, constipação. E também nessa faixa etária da primeira infância, ocorrem as lesões de pele, principalmente nas dobras e na face, que são as dermatites atópicas, né, que curso com prurido, principalmente, com lesões hiperemiadas, descamativas, E mais adiante, seguindo a marcha atópica, essas doenças geralmente vão amenizando e a alergia ela vai migrando para outros órgãos, vamos usar essa palavra, para nariz, levando a rinite alérgica, que geralmente são por alérgenos domiciliares, né, ácaro, fungos, pelos de animais, ou mesmo a saliva. E da rinite pode ocorrer simultaneamente com asma, né, em 80% dos casos. E, então, basicamente, são essas alergias. As alergias medicamentosas, geralmente, ela tem uma incidência na população geral. E na criança, os medicamentos mais frequentes são as amoxicilinas, né?
Doutor, uma pergunta, a mudança de temperatura, ela influencia também nos fatores alérgicos? As mudanças repentinas?
Ela influencia principalmente nas doenças respiratórias. A gente sabe que o único aparelho que está em contato direto com o meio ambiente, né, é o aparelho respiratório. Então, essas mudanças climáticas que tem ocorrido nesses últimos dias, um calor à tarde, né, chega a temperatura de 25, 26, e à noite cai a 18, 14, 15 graus, isso influencia na concentração dos alérgenos respiratórios, principalmente o ácaro, que é o mais comum, e vem a desencadear crises de rinite, com prurido, coriza, obstrução nasal, né, ou crise com tosse, ou crise de chiado, que é uma das coisas que a gente tem atendido na emergência, no ambulatório da Unimed, nas consultas.
Então é uma frequente virtude
desse. Aumenta geralmente, porque tem com a mudança do tempo, todos os nossos, mesmo as pessoas normais, elas reagem com a mudança do clima. Mas o alérgico, ele é hipersensível, então ele tem uma resposta exagerada e aí ele começa a desencadear os sintomas de rinite ou de asma, né? Pela hipersensibilidade esses pacientes alérgicos têm.
Doutor, a alergia, ela pode ser hereditária?
Não é que ela é hereditária, mas ela tem uma... Quando ambos os pais têm história de terem asma, rinite, dermatite atópica, a criança tem uma chance de ter uma doença respiratória de 75%. Quando a mãe tem história positiva de alergia, a incidência da criança é 50%. Quando ambos não têm história de alergia, a incidência dessa criança ser alérgica é 25%. É que tem outros fatores que vêm influenciar. Aí que na pediatria a gente fala na importância dos 1000 dias, né? 1000 dias que conta desde a concepção, né, até o segundo ano de vida. Então, tem crianças que a mãe é tabagista durante a gravidez, ela tem obesidade, pré-eclâmpsia, e isso seriam doenças que poderiam causar uma alteração pulmonar no recém-nascido, e principalmente aquelas que nascem de parto cesárea também. São outro fator, que a cesárea, o parto normal é um fator protetor, bem como a amamentação também é um fator protetor para doenças alérgicas.
Certo. Doutor, como é feito o diagnóstico, os exames para detectar o tipo de alergia? Por exemplo, as mais comuns e mais frequentes, as que o senhor comentou antes.
Geralmente, o diagnóstico principal é a clínica, né? Geralmente tem uma história bem sugestiva de doenças alérgicas, crises frequentes de chiado no peito, de tosse ou crise de rinite, as doenças de pele, dermatite atópica é frequente. Então, geralmente, Mas a partir desse momento que tu tem um diagnóstico da doença, é importante a gente buscar a causa dessa doença alérgica. O que está levando? Qual é a proteína? Qual é o alérgico que está ocasionando isso? E aí que a gente parte para os exames que vão dar pistas de acordo com as informações que a mãe nos traz para o alergista ou para o pediatra, através do teste prick test, aquele teste que se faz no antebraço, ou faz o RAST, que é o exame de sangue, na tentativa de procurar o alergênico. Outros testes, tem os testes nas dermatites de contato, tem os PET test, que é aqueles que fixam umas placas no dorso para ver qual é a substância que está causando dermatite atópica. Existem os testes de provocação, pode ser para alergia respiratória, feito muito teste de provocação nasal. E para alimento também tu faz o teste de exclusão e depois de introdução do alimento para chegar a um diagnóstico. O importante é que nem o prick test e nem o exame de sangue faz o diagnóstico do agente etiológico. O que ele mostra são que, o paciente ele tem uma sensibilidade àquela substância. Isso não prova que essa substância seja responsável pela alergia. Então, a partir disso, tu vai procurar outros meios, que geralmente são as provocações, né? E, por exemplo, no caso do alimento, se tem uma história que sugere que seja alergia, tu retira o alimento por duas a quatro semanas, e se tiver uma indicação, tu faz a reintrodução do alimento a domicílio, se for uma reação leve, e se for uma reação grave, aí tu tem que fazer a nível hospitalar, para ver se na reintrodução do alimento os sintomas da alergia reaparecem. Então esse é o padrão ouro do diagnóstico, o teste de provocação.
Certo.
Os exames laboratoriais de prick test é para sugerir alguma coisa para o médico, para ele continuar a pesquisando essas doenças alérgicas.
Certo. Doutor, então, também vou lhe perguntar, é importante os pais, a pessoa que está acompanhando a criança, informar a rotina em casa, se tem bicho de estimação, se tem contato com bichinho de pelúcia, isso tudo auxilia o senhor na...
Geralmente faz parte da história do... Da história e exame físico do alergista, ele perguntar o ambiente da criança, né? Como é que é o quarto da criança, se tem cortina, tem tapete, tem brinquedo de pelúcia, se tem cobertor, se os travesseiros são de penas,
certo.
Se tem animais domésticos, se tem poluentes, outros poluentes como de cigarro, de lareira, de fogão a lenha, tudo isso são substâncias, não que a gente seja alérgico à fumaça, mas são irritantes das vias respiratórias.
Que podem influenciar.
Vão influenciar, aumentando a incidência de crises alérgicas.
O programa Vida e Saúde vai para o intervalo e daqui a pouquinho nós estaremos de volta para saber mais sobre o tema alergias hoje com o Dr. Antônio Bortolon aqui no Vida e Saúde. Estamos de volta com o programa Vida e Saúde neste sábado aqui na tua Rádio Cacique, e o assunto não poderia ser outro. Nesta época do ano, desde o ano passado, ali na primavera, muitas pessoas sofrendo com a questão das alergias, e agora se intensificou ainda mais com essa questão climática. E o Dr. Antônio Bortolon está tirando algumas dúvidas dos nossos ouvintes.
Doutor, a questão dos bichinhos de estimação... é um fator preocupante? Quando tiver alergia, como a família deve proceder?
Isso é uma boa pergunta, porque tem a teoria da higiene, né? A teoria da higiene, ela refere que aquelas crianças que convivem desde o nascimento com os animais de estimação, são crianças que elas vão desenvolver anticorpos protetores contra a alergia. E dificilmente elas vão ter alergia aos animais, né? Tanto que os trabalhos mostram que as alergias, elas respiratórias principalmente, elas são mais frequentes nas famílias urbanas do que nas rurais. Os animais de estimação talvez eles sejam mais prejudiciais quando são introduzidos nas famílias que têm as crianças alérgicas. Então, nessas crianças, talvez eles sejam prejudiciais. Mas, quando já existe um animal em casa, eles agem como protetores.
Certo. Doutor, o senhor comentou antes, mas para o pessoal, quais são alguns dos medicamentos mais comuns que causam alergia?
Geralmente, as reações medicamentosas a drogas ou a medicamentos, na criança, diferente do adulto, são os antibióticos, as ampicilinas, né, e as cefalosporinas, junto com os anti-inflamatórios, que aí entra a novalgina, entra o diclofenato, que não é usado mais em criança abaixo de 12 anos, a nizulide. Então, é anti-inflamatório e antibiótico, são os dois mais frequentes. E as alergias mais graves que tem, geralmente outros medicamentos, como o anticonvulsivante, também pode ocasionar alergias mais graves.
Doutor, uma pergunta relacionada às picadas de insetos. O local que fica irritado por muito tempo, o paciente deve se preocupar? Deve procurar?
A princípio não, né? Claro que o estrófilo, né, que é como é chamado, urticária papulosa, ou prurido agudo infantil, ele tem um ciclo na criança, né? Geralmente a criança se sensibiliza, geralmente em torno de um ano, ou até às vezes abaixo, e à medida que o tempo passa, que a criança cresce, ele vai adquirindo uma tolerância, quer dizer, ele vai... A picada já não vai causando tanto incômodo, né? Só fica a reação no local. Mas no início, geralmente, uma ou duas picadas, às vezes, pode dar lesões em várias partes do corpo. Isso leva a prurido, a criança não dorme, ela chora, né? Às vezes, pelo ato de coçar, pode levar a infecção secundária da pele, né? Então, mas a princípio é um problema alérgico benigno, né? Só que as mães, que é uma coisa que incomoda as crianças pequenas.
Certo.
Bastante.
Doutor, a respeito, doutor, da alergia, a questão da vacina. Existe uma vacina contra a alergia, doutor?
Primeiro lugar, a gente... Olha, tu tem uma história típica de um paciente alérgico, ele tem uma rinite alérgica, e ele refere que nessa história, que essa alergia, geralmente quando ele entra em contato, quando alguém varre a casa, quando ele entra em contato com ácaro, desencadeia espirro, coriza, obstrução nasal, prurido nasal. Aí tu vai fazer os testes cutâneos e no teste cutâneo aparece lá que uma reação importante aos dermatofagoides, principalmente o peteronistes, mas pode ser a blômia, e aí tu pode até confirmar através do exame de sangue. A partir disso, tu vai avaliar se esse paciente ele se beneficia com a medicação existente no mercado. Caso ele não se beneficie, tu pode partir para a imunoterapia, que é conhecido como vacina, né? Que seria uma dessensibilização, quer dizer, aquela sensibilidade que ele tem a essa substância, tu vai dessensibilizar e criar uma tolerância quando ele entra em contato com essa substância. Só que é um tratamento que geralmente tem que ser realizado de 3 a 5 anos contínuo. Às vezes tem uma forma de tratamento oral, sublingual, e tem o tratamento que são injeções subcutâneas, que geralmente pode ser feito numa fase rápida ou numa fase mais prolongada, uma vez por semana, e com o tempo tu vai espaçando, quinzenal até mensal.
Doutor,
mas é para pacientes para ter benefício, tem que ser o paciente que tem uma hipersensibilidade, uma reação imediata, e não aquelas reações tardias que não vai funcionar.
Isso, ele perguntar se era para todos os
não,
pacientes.
Porque a gente tem a reação alérgica, ela pode ser imunológica e não imunológica. Geralmente a não imunológica são desencadeadas por outros mecanismos que não a IgE, que é uma reação imunológica, que geralmente são reações imediatas, que os sintomas aparecem até 4 horas após o contato com o alérgico. E nas reações não alérgicas, às vezes a reação alérgica aparece 24, 48 horas. Tem algumas doenças que aparecem até 14 dias depois.
Então tem um prazo?
Depende do mecanismo que desencadeou a reação alérgica.
E depende também do paciente, só para nós entender, o pessoal que está nos acompanhando. Cada paciente vai ter uma reação.
Tu não pode generalizar a alergia para todos os pacientes. Cada paciente tem um mecanismo desencadeador da alergia dele, né? E é isso, essa é a importância do alergista em descobrir isso aí. Às vezes as mães vêm no consultório com queixas persistentes de cólicas, choros que não são facilmente controláveis, né? Ou que os medicamentos não aliviam, e elas acham que é alergia, e aí não adianta tu fazer exame de sangue, não adianta fazer exame de pele, porque não vai aparecer nada, porque é um mecanismo não mediado por IgE, não é não imunológico. Então única para fazer o diagnóstico é retirar o alimento suspeito durante 2 a 4 semanas, e após reintroduzir, se durante esse período de 2 a 4 semanas não houve melhora dos sintomas, prova que não é alérgico, deve ter outro fator envolvido. Se ele melhora e com a reintrodução piora, isso nos diz que aquela substância é responsável pelos sintomas.
Doutor, eu estou falando dos alimentos. Doutor, quais são os alimentos mais comuns que causam alergia, que o senhor tem acompanhado ao longo desse tempo?
Geralmente é o leite de vaca, né? Quer dizer, a proteína do leite de vaca, e o ovo, que a gente tem frequentemente pegado. Mas existem outros alimentos, como o trigo, a soja, amendoim, os peixes, os crustáceos, todos são ocasionador. Amendoim agora está aparecendo mais casos no Brasil, porque não faz parte geralmente da dieta das crianças pequenas, né? Mas nos Estados Unidos, que eles ingerem muito a pasta de amendoim, então é mais frequente a alergia por amendoim.
Certo. Doutor, o senhor estava comentando do leite, e chegou uma pergunta através das redes sociais, quem está conosco. O senhor tem notado um aumento de pessoas intolerantes ao leite? Teria alguma explicação sobre este aumento, se há este aumento?
Tá, intolerância é diferente de alergia, em primeiro lugar. Tá? Vou começar desde o nenê quando nasce. O nenê quando nasce, ele existe uma certa hipolactosemia, quer dizer, ele produz pouca lactose, lactase. Ele produz pouca lactase. E o leite materno é o alimento que mais tem lactose. Então, consequentemente, quando ele mama no peito, ele vai ter mais distensão abdominal, ele vai ter mais gases e às vezes tem aquelas ele tem as fezes mais explosivas, mostrando que a produção de lactase dele é baixa. Mas não adianta a mãe fazer uma dieta de exclusão do leite, que não vai diminuir a lactose do leite dela. Então, não é uma intolerância, é uma coisa transitória, normal para os recém-nascidos. A intolerância à lactose, antes dos 2 anos, é como se achar uma pepita na areia, né? É muito raríssima. Ela pode ocorrer, principalmente, a intolerância à lactose, quando a criança tem algumas infecções gastrointestinais, porque nas infecções gastrointestinais ela tem uma destruição das vilosidades intestinais, onde são produzidas a lactase. Então, consequentemente, ela fica com uma... Às vezes tu tem que diluir mais o leite para diminuir a quantidade de lactose para a criança melhorar a diarreia.
Ótimo, e assim nós estamos chegando ao final de mais um programa Vida e Saúde aqui na tua Rádio Cacique. Hoje contamos com a participação do Dr. Antônio Bortolon. É uma parceria do Vida e Saúde, tua Rádio Cacique e Unimed Alto da Serra. No sábado que vem nós estaremos de volta. Todos um abraço, bom final de semana, paz e bem para você também. Bom dia! Música.